Fala, dentista, tudo bem? Thiago Pastor na área, aqui no canal do Odonto Liars, e eu queria te fazer uma perguntinha bem rápida. Me diz se você conhece o ambiente de negócio que você está trabalhando hoje. Percebe que tem um modelo diferente aqui de vídeo, com um quadro magnético, uma iluminação diferente, áudio diferente e ambiente diferente. Aqui, nesse tipo de conteúdo, a gente vai procurar trazer um conteúdo um pouco mais teórico daquilo que você vive no dia a dia prático. É uma experiência, eu acho que é válido, e eu queria que você já aproveitasse e colocasse no comentário se você gostou ou não desse tipo de conteúdo, independente da mídia social que você esteja hoje, tá bom? Então eu queria mostrar para vocês uma coisa que é muito importante, que é o ambiente de negócio. Se você parar para pensar, todo ambiente de negócio é igual um ecossistema, tá? Um ecossistema. O que é um ecossistema? Vamos lá. Ecossistema. Ecossistema. Eu não vou buscar aqui o conhecimento. Ecossistema. Eu não vou buscar aqui o conhecimento lá da biologia, tá? Eu vou trazer para vocês um conhecimento do marketing mesmo, daquilo que a gente imagina que é o ideal. O que é um ecossistema? É um ambiente que as pessoas, que vários agentes atuam dentro desse ambiente, beleza? Então, o ecossistema que eu digo do mercado odontológico, o ecossistema do mercado odontológico, ele é composto por quais players no mercado, né? Quem é que gera dinheiro, quem é que deixa dinheiro, quem é que gera valor, quem é que não gera valor. Vamos pensar aqui com a gente. Tudo gira em função do quê? Da satisfação do paciente. Acredito que você tenha essa concepção. Não sei se você não tiver, está na hora de você mudar a sua concepção. Mas tudo gira em torno do paciente. Beleza? Isso é ponto pacífico, acho que, entre todas as discussões que a gente já teve aqui, os vídeos que a gente teve aqui, no Odonto Liars, o paciente sempre esteve no centro de tudo. Deixa eu tirar esse nome aqui em cima para ficar mais fácil a gente chegar lá na frente, beleza? Então esse aqui é o nosso ecossistema. Então tudo gira em torno desse paciente, beleza? E quem serve esse paciente hoje no ecossistema odontológico? Vamos pensar aqui, os dentistas, beleza? Dentistas. Quem mais serve? Os convênios, ou planos de saúde, né? Vou botar convênio, os convênios, beleza? As grandes, deixa eu diminuir aqui que ficou um pouquinho pequeno. As grandes clínicas, as clínicas, beleza? A gente também tem nesse ambiente a leitura que a gente faz. As empresas de material. E por que a gente coloca a empresa de material? Imagina se a Colgate vendesse só para dentista. Imagina se a Oral-B vendesse só para dentista. Então, existe uma certa influência dessas empresas também dentro desse ambiente, tá? E ela interage com o paciente. E dentro disso aqui que a gente está vendo, desses quatro pontos que a gente, que o paciente interage dentro desse ecossistema, a gente tem uma interação entre eles, né? Então, por exemplo, o dentista, ele interage com essa empresa de material. Você concorda? Com qualquer situação aí, ele interage. Que interage também com clínicas. E essas clínicas contratam dentistas para que seja feito o trabalho dele. E essas empresas de material, às vezes, atuam junto com o dentista para que ela venda. Atua diretamente com o paciente, mas também interage com o dentista. Essas empresas de material também querem interagir com o convênio, porque os convênios, às vezes, têm clínicas e também, de repente, com uma forma até de parceria estratégica, esses convênios podem ganhar alguma vantagem junto com essas empresas. E esses convênios também interagem com a empresa de material. E quando eu falo em empresa de material, não é só Colgate, não. Também é a Dental, que tem na esquina do endereço do seu consultório. Esses convênios também, muitas das vezes, dependem das clínicas maiores, beleza? E as clínicas maiores dependem dos convênios. E aí a gente também tem essa retroalimentação de ida e volta para cada player, digamos assim, desse mercado, beleza? Então, eu considero, a gente considera aqui no Odonto Alliance, isso aqui como um ecossistema de mercado, beleza? O ecossistema do nosso mercado. Pode ter mais alguma coisinha ou outra adicional, mas basicamente é isso aqui. Qualquer coisa fora disso parece que é uma variação de um desses quatro, desses cinco itens que a gente está vendo aqui. E eles todos interagem entre si, criando um organismo, né? Por isso que a gente acaba chamando de sistema. A coisa funciona e se retroalimenta à medida que esses players, esses itens aqui, eles interagem entre si. Beleza? Dentro disso aqui, como eu falei para vocês, a gente tem um paciente. Beleza? Esse paciente aqui é o que faz tudo girar dentro desse ecossistema. Quando a gente fala aqui no nosso Alliance, no Odonto Alliance, que é importante que você defina a sua persona ou o seu paciente ideal, a gente fala porque tudo gira em torno do paciente, beleza? Agora, a pergunta que não quer calar. Nesse ecossistema, as interações elas são intensas toda hora e apenas numa direção? Exemplo, todos os pacientes interagem só com clínicas, beleza? Quando eu falo clínicas, entenda as clínicas que empregam muitos dentistas, então só para deixar claro. Elas interagem apenas com os dentistas? Não, elas interagem com os dentistas que às vezes trabalham em clínicas ou trabalham no consultório, né? Enfim, essas interações elas não são intensas sempre. Às vezes o paciente interage com o dentista, mas a relação comercial principal é com o convênio. Assim como o paciente, por exemplo, ao optar em comprar uma pasta dental, um creme dental da Colgate, né, ele toma a decisão dele e a relação comercial com a empresa de material é essencialmente com a empresa de material. Por mais que o dentista tenha indicado, essa relação comercial ela é mais intensa nessa direção. Então, por mais que o ecossistema ele funcione de uma forma interligada, você vai ter intensificação de uma direção ou em direções opostas, mais para um lado do que para o outro. Isso é normal, tá? Isso é bem comum e o mercado se comporta dessa forma mesmo. Show! Vamos para frente. Partindo do pressuposto que o paciente, tudo gira em torno do paciente, uma pergunta importante e interessante para a gente responder aqui. Se tudo gira em torno do paciente, essas empresas trabalham em função do paciente. Beleza? Acho que isso fica muito claro para todo mundo. Aí, o que a gente vê de comportamento inadequado daquele player, que na minha opinião, e quando eu falo player, tá, mais um item, mais uma parte desse organismo, desse sistema. Qual que é a parte mais fraca aqui? É sempre o dentista. Sabe por quê? Porque ele tem uma mentalidade diferente de todas essas empresas que estão aqui, dentro desses outros players que estão aqui. E eu vou exemplificar. E isso não é demérito, ok? Tente entender que a parte mais fraca, ela não necessariamente é a parte que está errada, ok? Preste atenção. Um convênio tem uma estrutura administrativa muito mais eficiente que os dentistas, concordam? Tanto é que eles conseguem angariar uma quantidade de dentistas enorme para o seu lado. As empresas de material talvez tenham mais força, inclusive, que os convênios. Então elas podem, inclusive, manipular o mercado, como a gente já viu várias vezes, tá? Não estou citando nenhuma aqui, para que as coisas andem em direção a ela, né? E as clínicas, elas também têm mais poder do que o dentista, porque ela emprega o dentista na maioria das vezes. É lógico que existe o dentista fora da curva, inclusive é por isso que a gente montou esse canal aqui, que faz a coisa andar de um jeito diferente, né? Às vezes tem até mais poder que uma clínica, por exemplo. Mas, via de regra, a maioria das vezes o problema está aqui. E não é o problema de, vai gerar um problema no paciente, não. É porque essa parte aqui faz com que esse ecossistema fique 100% desequilibrado. Você, dentista aqui, trabalha para clínica ou trabalha para convênio, ou fica muitas das vezes lá na fila do CIOS por 40, 50 minutos para pegar um conjunto de pasta e escova, isso não é problema, eu acho que é legal a gente interagir. Mas você vê que sempre você fica subserviente a esses outros players. E principalmente a esse aqui, que é o paciente, que inclusive, como eu falei para vocês, é o motivo da gente estar gerando esse ecossistema todo. Só que preste bem atenção, todos aqui têm acesso direto a esse paciente, todos, sem exceção. Você tem acesso, você como dentista pode ter um acesso um pouco mais diferente, um pouco diferente do que uma empresa, em termos de potencial financeiro, do que uma empresa de material, que o convênio e as clínicas, mas tem um detalhe muito grande, muito importante aqui. Toda essa relação é mediada por seres humanos. Essas relações aqui são todas mediadas por seres humanos. E aqui, a única parte que é mediada, que é 100% mediada por ser humano, é o dentista. As relações comerciais hoje, elas são baseadas em emoção, né? Então, a gente tem hoje uma percepção que o mercado se nega, por exemplo, até você como usuário final de um serviço, de um produto, não gosta muito de interagir com robôs, por exemplo. Às vezes você quer resolver um problema com uma pessoa que possa resolver seu problema, não quer interagir com robôs, né? Então o mercado ele dá uma repulsada ali com organismos que não são humanos, que não têm emoção e que não podem receber as suas informações de maneira humana, emocional. Então, a gente tem plena consciência, e se você ainda não entende muito disso, de relações comerciais e que o mercado oferece hoje, a gente tem um monte de oportunidade legal, robotizada e automatizada, mas as pessoas querem interagir mesmo com pessoas e não com robôs. Atualmente, pelo menos, até que o robô fique muito bom e resolva o problema. Mas, via de regra, toda relação comercial é mediada por emoção. Quando você gera um script de vendas, por exemplo, para você converter paciente, você precisa emocionar o paciente para que ele possa entender que você tem um valor para ele, né? E essas empresas aqui, ou esses organismos aqui de baixo, da parte de baixo, são organismos que sim, são fundados, são criados, são montados por empresas, por pessoas, elas são sim montadas por pessoas, mas geralmente quando esta pessoa cria essa empresa e ela vai para a área de gestão, ela vai se distanciando daquele propósito inicial. E ao se distanciar, as empresas viram organismos que são ultradependentes uns dos outros e que na cobrança do dia a dia, no jeito de fazer as coisas, dependendo da empresa e do DNA da empresa, ela se distancia daquele fator humano. E essa relação desse player com esse player passa a ser uma relação estritamente comercial, lógica e racional, e muito menos emocional. Não é comum, por exemplo, você entrar numa empresa que é grande e a empresa ter as suas regras. E é daquele jeito tem que ser feito e não tem como mudar porque o sistema não permite fazer isso. Então, eu queria converter um tratamento X para um tratamento Y. Poxa, o sistema não permite fazer isso, você vai ter que consumir isso desse jeito, né? Desconto em shopping é um exemplo aqui mais fora da odontologia. Ah, é 5% de desconto nessa roupa. Poxa, mas me dá um descontinho extra. Poxa, o sistema não permite. Mas se tivesse um gerente naquela hora que entendesse o seu tipo de necessidade e conversasse com você sobre esse desconto, talvez você conseguiria levar os 10%. Então, esses organismos daqui de baixo, eles são pouco humanos. Existe muita tentativa dessas empresas de conseguir esse fator humano dentro. Hoje a moda é realmente emocionar o nosso cliente. Mas eles estão muito longe, de alcançar esse objetivo. Porque são muitas pessoas, muitas das vezes as empresas tem uma estratificação de cargos e de número de pessoas dentro do negócio muito grande e que não permite essa humanização chegar até o atendimento. É por isso que quando você fez a faculdade, com certeza absoluta, você ouviu muito falar em humanização. Se você é mais novo, com certeza você ouviu falar muito sobre humanização do atendimento. E eu vou trazer o tema aqui para vocês de humanização da relação comercial, que é muito importante. E na hora que você consegue enxergar que o dentista é o que reclama mais, é o que diz que o mercado está saturado, é o que diz que o paciente não valoriza, é o que diz que o mercado não está legal, só que ele é o único que realmente consegue humanizar, você começa a pensar que alguma coisa está errada. Então, esse vídeo aqui é para mostrar para você o quanto que você, dentista, que tem um consultório individual, que consegue sobreviver de um negócio próprio, ou às vezes sendo sócio de alguém, perde oportunidades de fazer a coisa virar para o seu lado, virar para o seu jogo. Consultórios, eu vejo consultórios que não cobram consultas, eu vejo consultórios que não, às vezes o dentista não sabe nem o nome do paciente direito para atender, não tem script de venda. Bom, resumindo tudo, não tem gestão, nem financeira, nem comercial. Ah, mas isso é muito complexo, Thiago. Não, é muito difícil de fazer. Não, não é difícil. Basta um pouquinho de organização e entender o porquê de fazer cada coisa, né? Então, quando eu vejo isso, eu fico, poxa, tá errado. O dentista tem um acesso direto ao paciente. Ele é o cara que é o dentista de consultório, é o cara que conhece melhor o paciente ou deveria conhecer melhor o paciente. Imagina o quanto que essas empresas aqui, como a Colgate, Oral-B, que interagem direto com o paciente, o quanto que essas empresas gastam para chegar naquele pacientinho que você conhece desde a infância. Para chegar nesse paciente aqui, cara, esse cara gastou milhões. O que que você fez aqui? Você fez uma ligação telefônica, você postou um vídeo no Instagram, no YouTube. Você produziu um conteúdo que realmente emocionou esse paciente. Ao passo que uma clínica dessa aqui, um convênio desse aqui, precisa fazer isso aqui, gastar mundos e fundos para fazer acontecer, mesmo com muita gente, às vezes não dá certo. E aí tem as quebradeiras, as falências de empresa, que é normal, que é natural. Então, foque nisso aqui. Eu vou tirar agora aqui o ecossistema para vocês entenderem qual que é a minha proposta para vocês aqui. Tente entender uma coisa. Eu não estou aqui criticando, tá? Preste bem atenção. Não estou criticando aqui o convênio, não estou criticando clínicas, grandes clínicas, não estou criticando as empresas de odontologia. Elas fazem parte de um ecossistema, e um ecossistema ele funciona em conjunto. Precisa existir para que a coisa funcione. Beleza? Tem gente que não tem condição de pagar um tratamento odontológico de alta qualidade. Esse cara pode ir para uma clínica popular, a gente tem que fornecer saúde no campo desse pessoal. O governo pode mediar isso, né? Aliás, eu falei em governo, é interessante que dentro desse ecossistema que eu desenhei aqui, existe um ambiente externo desse ecossistema que regula isso tudo, por exemplo, as leis, enfim, mas não é o objetivo daqui, desse vídeo. E nessa linha de raciocínio, a gente tem que entender que essas empresas, esses players, eles são necessários para o mercado, tá? Mas quando você escolher um nicho de mercado para atender, você precisa ter em vista isso aqui. Você é o único agente realmente local que consegue tocar no paciente, consegue conversar com o paciente, sentir a emoção do paciente para que esse paciente realmente tenha a sua vida sensibilizada pela odontologia, né? E quando eu falo também de vida sensibilizada pela odontologia, a gente tem que lembrar que nós como dentistas, nós temos que valorizar a nossa profissão, porque se você valoriza o seu trabalho e a sua profissão, vai ter mais gente querendo fazer tratamentos odontológicos, talvez não com você, mas vai ter mais gente com consciência que precisa cuidar da saúde bucal, e com mais gente com consciência que deve cuidar da saúde bucal, mais clientes disponíveis no mercado, e com mais clientes disponíveis no mercado, você tem a chance de aumentar o seu ganho. Beleza? Então, com essa consciência, de que você é o único agente que consegue realmente fazer a coisa acontecer diretamente com o paciente, eu te pergunto, será que você não tem valor? Será que o dentista de consultório não tem valor? E aí vem as coisas que a gente poderia fazer para poder conseguir realmente mudar a vida do paciente. Então, deixa eu passar aqui. Ó, a câmera está atrapalhando, beleza. Então, assim, essa é a pergunta. Essa pergunta é uma pergunta fundamental para que você monte o seu próprio negócio, inclusive. Será que você está entendendo que isso aqui tem um valor muito grande? Agora, o que fazer para que você faça o paciente enxergar valor em você e pensar duas vezes antes de ir numa clínica grande, no qual talvez ele seja um número e não uma pessoa, para ele não ir talvez atrás de um convênio que talvez não vá agregar todos os procedimentos com o valor que deveria? Não estou dizendo aqui que o convênio não tem valor, mas a gente entende que o consultório talvez, pelo fato de ser mais pessoal, de ser mais emocional, entrega mais resultado, entrega mais valor, né? Mas pode ser que você seja um dentista de convênio e entregue o mesmo valor, não posso criticar. Eu acho que tanto em clínicas populares quanto no serviço público tem gente boa, tá? Mas no consultório a gente tem uma condição muito melhor de fazer as coisas acontecerem. E o que você deve fazer para esse paciente entender que você tem valor e não ir pular para esses momentos, para esses outros players? Cara, presta bem atenção, se o teu fator diferencial é emoção, você tem que vender emoção. Se o mercado hoje pede relacionamento, que é emoção, você tem que fazer relacionamento. Seja no início, no transtratamento ou no pós-tratamento, você tem que gerar relacionamento. E o relacionamento não pode ser uma coisa solta, essa emoção não pode ser uma coisa solta, tem que ser uma coisa estruturada. Eu vejo muitos profissionais que já entenderam isso aqui, mas não estruturaram isso da maneira correta. Não estruturaram isso de maneira correta. Vamos aqui fazer um exercício de saber o que o paciente tem que a gente pode, de repente, ganhar um diferencial em relação a esses outros players. Vou deixar aqui nossa canetinha. Bom, esse paciente, por exemplo, não tem dor. Aliás, esse é o maior motivo, né, que os pacientes procuram a gente. Só lembram que o dentista, que existe dentista quando sente dor. Mas também tem paciente que procura estética, né, que não deixa de ser uma dor também, tá? Tudo que eu vou colocar aqui é um tipo de dor, mas que não deixa de ser uma dor, porque se ele não se acha esteticamente agradável e ele atribui isso ao sorriso, a estética é uma dor. Então, o paciente também te procura por função. Ah, eu não estou conseguindo mastigar direito. Não estou fazendo a coisa, tá? Meus dentes estão mal posicionados, eu não estou conseguindo mastigar direito. Então, eu vou ficar aqui nessas três necessidades, apesar de existirem outras também, né? Isso eu vou falar aqui também, tem gente que é mais prevenido e vai atrás de prevenção. Que, aliás, é o principal e é o que eu vejo que dá mais dinheiro hoje na odontologia. É o que movimenta mais dinheiro na odontologia. O paciente procura o dentista por essas quatro e outras coisas, mas ficamos aqui nas quatro. E aí, como é que você vai fazer para esse paciente chegar no teu consultório e, ao invés de escolher uma grande clínica, um convênio, ou procurar resolver o problema com uma grande empresa? Se bem que nesse caso, de exemplo, aqui não cabe muito, mas como é que você faz para competir, digamos assim, com esses outros players? Cara, presta atenção, a tua venda não é emoção? Ó, aplica emoção a isso aqui. Aplica emoção a isso aqui, vende para ele o quanto que ele pode ser, por exemplo, feliz resolvendo essa dor e o quanto que ele pode ser triste, ou o quanto que ele pode perder em qualidade de vida se ele não resolver essa dor. Vai na emoção do cara. E eu estou falando aqui para você estratificar isso em todas as etapas de divulgação, como eu falei para vocês, antes, no trans e no pós-tratamento, antes dele chegar com você, no seu consultório, seja lá qual for a mídia que você usou, a estratégia de divulgação, se é boca a boca ou não, faz com que ele chegue a você já sabendo que você emociona ele em qualquer uma dessas etapas. É por isso que existe boca a boca. Porque as pessoas que se emocionaram com o que você fez anteriormente, te divulgam. né? Então faz ele se emocionar antes, faz ele se emocionar no transe, quando ele chegou no seu consultório, quando ele conversou com a sua secretária, quando ele interagiu pelo telefone, quando ele sentou para fazer a primeira consulta, enfim, em todas as etapas, emociona ele. Tenta descobrir qual desses itens faz ele se emocionar de fato. Ao invés de você ficar preocupado em resolver a cárie, pergunte para ele o que essa cárie causou de dor nele. Uma dica legal é a seguinte: o paciente chega lá sentindo dor de dente, uma emergência, chega com você e diz assim: doutor, passei a noite inteira sem dormir porque eu estava sentindo essa dor. Aí você pode perguntar para ele assim: ok, o que lhe incomodou foi a dor de dente ou o que lhe incomodou foi não dormir a noite toda? Ah, ok, a dor de dente me atrapalhou, mas hoje eu estou aqui acabado, não consegui trabalhar porque eu não consegui dormir. Tudo bem. Se imagine então dormindo a noite, a melhor noite dos sonhos, porque você resolveu essa dor de dente. Se coloque nessa posição, eu vou lhe ajudar a fazer isso. Então a dor dele era uma dor de dente, ok, mas pode resolver um outro problema na vida dele. Então, emocionar faz sentido. E depois que passar essas etapas todas, e no pós, cara, não larga esse cara, sabe? Não fica na expectativa só de chamar ele daqui a 4 meses. Se comunica com esse cara mesmo que de forma genérica, emocionando ele. Não vamos perder a oportunidade de transformar tudo aquilo que a gente tem de diferencial como dentista, que é o cara que conhece o paciente melhor, que está mais próximo, que nesse ecossistema é o cara que está mais coladinho ali com o paciente. Não vamos perder essa oportunidade, não. Então, o que a gente tem de diferencial? Emoção. Então, bora gerar emoção. Vamos gerar emoção para esse cara. Né? E aí a gente estava falando aqui de antes, durante e depois. Cara, tenta descobrir durante esse período qual é o perfil principal desse seu paciente. Se você descobrir, por exemplo, que você é uma clínica que, poxa, atende muito bem prevenção e que os pacientes se sensibilizam por prevenção, por que não criar um programa que emocione muito mais as pessoas que procuram prevenção, se especializar em emocionar pessoas que procuram prevenção? E ó, a gente fala emocionar, a palavra ela é usada de maneiras assim bem variadas, né? Quando eu falo emocionar, não é fazer o paciente chorar, às vezes ele vai, tá? Às vezes ele vai chorar. Mas não é fazer ele chorar necessariamente, é fazer ele entender o quanto que você é importante para resolver um determinado problema na vida dele. Então por que não se especializar em resolver os problemas e emocionar pessoas que têm situações de dores diferentes, necessidades diferentes. Fica muito claro aqui que atirar para todos os lados não resolve o problema. É lógico que você quer ganhar mais, botar mais pacientes, você quer cobrar mais desses pacientes dentro do seu consultório, para você ganhar mais e ter sua subsistência. Mas antes disso tudo, tem o que você quer promover de fato para esse paciente, e o quanto que você está preparado para entregar para esse paciente aquilo que ele de fato precisa. E se você descobre que a maioria dos seus pacientes estão te pedindo estética ou te pedindo mais prevenção, cara, mergulha nisso e faz isso ser o melhor possível para que esse paciente realmente saia de lá satisfeito. Resumindo toda essa conversa, dentro do ambiente do ecossistema odontológico, do ambiente de mercado odontológico, nós temos pelo menos 5 players. O dentista, as clínicas grandes, o dentista do seu consultório, as clínicas grandes, as empresas de material, os convênios e o paciente. Tudo gira em torno do paciente. Quem está mais próximo desse paciente? O dentista, o cara que tem um consultório, ele só não ganha muito. Ele só não consegue fazer a coisa acontecer, ele só reclama que o mercado está saturado, ele só reclama que o consultório não está dando certo, que ele não é valorizado, que ele não pode cobrar mais, porque ele não entendeu, via de regra, que ele precisa ter gestão e principalmente ter relacionamento com aqueles que realmente querem ter a sua vida sensibilizada pela odontologia. E para gerar relacionamento, precisa gerar emoção. As relações comerciais, via de regra, elas são mediadas por emoção. É uma chance que você tem para melhorar os resultados no seu consultório, fazer a coisa acontecer e melhorar a vida dos seus pacientes também. Tudo bem? Então, gente, agradeço você que ficou nesse vídeo até o final. A gente produz o conteúdo realmente com o coração cheio para que você, dentista, melhore os seus resultados dentro do seu consultório. Todos os vídeos que a gente produz nas nossas mídias sociais são focados nisso. Esse formato aqui, espero que tenha lhe agradado. Eu acho que ficou um formato mais aula. Eu gosto também de dar aula nesse formato. Ficou menos informal, acho que... Menos formal, desculpa. Aí você pode colocar aqui no comentário se você gostou ou não. Te agradeço muito a presença novamente. Continue seguindo a gente nas redes sociais. Compartilha, curte. Se você estiver no YouTube, assine, se inscreva no canal. Se você estiver no Facebook, vai lá na nossa comunidade. Cara, faz aí tudo para fazer o Odontoliers acontecer na odontologia do Brasil e fazer esse tipo de conteúdo, esse tipo de insight chegar em pessoas que realmente precisam. Tá bom? Me despeço por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!